ponto 4, petição 569, solicito à Assembleia da República que altere as leis existentes ou legisle com um novo diploma, no sentido de alterar o Estatuto do Aluno, criando mecanismos de responsabilização dos encarregados de educação, nomeadamente com medidas sancionatórias. Trata-se de uma petição e nós vamos receber os peticionários, ou pelo menos os representantes dele, para procedermos à primeira fase do nosso processo, que é ouvi-los e explicar melhor quais são os propósitos que fundamentam esta petição. Esperar só um minuto que eles possam entrar. Caros colegas, vamos dar as boas-vindas então aos peticionários, os senhores Luís Souto Maior Braga e Luís Louro, que nos dão a honra da sua presença. A petição é do conhecimento de todos nós e, portanto, o objetivo desta nossa reunião é o de que possam precisar e objetivar de uma forma mais clara a razão da apresentação desta petição, de maneira a que nos possam ajudar na elaboração do competente relatório. Tem a palavra.
Então, muito boa tarde a todos. Nós temos muito gosto em estar aqui à volta desta petição. A petição teve, neste momento, a última vez que eu fui ver a ANET, já ia em 16.500 assinaturas. E ela começou num dia muito particular. Eu sou professor, sou presidente de um conselho executivo de uma escola, e num dia, ao fim de um dia de trabalho, juntamente com os meus colegas que fazem parte do conselho executivo, estivemos a meditar um pouco sobre o que se tinha passado nesse dia. E a nossa reflexão deu origem ao texto que é a base da petição. O sentimento que nós tínhamos nesse dia, para espanto nosso, pelos vistos, é partilhado por muito mais gente. Nós próprios não acreditávamos que isso fosse assim. Ora, a escola onde eu sou presidente do Conselho Executivo é uma escola TAPE, eu penso que é conhecido de todas as pessoas o que é um território educativo de intervenção prioritária, e aquilo que a petição tenta transmitir é uma ideia que nós achamos que é estratégica sobre a forma como o Estado tem que encarar a escola. Há um historiador, eu sou o professor de História já agora, há um historiador que quando faz a análise das guerras e das batalhas diz que há sempre duas visões das guerras e das batalhas. Há uma visão, o historiador é John Keegan, diz que há a visão das trincheiras, para quem as batalhas muitas vezes não existem, e há a visão dos generais, que dizem que há batalhas. Ora, eu vou tentar transmitir-vos um pouco a visão das trincheiras, porque eu ando todos os dias, de certa maneira, na trincheira, e perdoem-me a linguagem bélica, que não é essa a ideia. Ora, nós temos uma situação a nível das escolas hoje, que é, em muitos casos, e isso vem na petição, há situações de violência e de indisciplina, e quando os professores são chamados a relacionar-se com os pais à volta disso, muitas vezes não temos muita receptividade e muita capacidade de obter respostas e colaboração. No dia em que a gente escreveu esta petição, eu tinha tido 3 episódios que incluíram um pai que eu chamei à escola por causa de um dano que o filho tinha causado e que se recusou a vir, uma situação de ameaça, e uma situação, ameaça à pessoa de professores, e uma situação em que um aluno indisciplinado e que tinha muitas faltas nos afirmou que não as ia justificar e que não estava nada preocupado com isso. E foi por aí que nós começamos. Agora, o que é que nós defendemos, e agora eu vou falar um pouco por mim, a petição teve muitas pessoas a assinar, e eu estou convencido que nem todas as pessoas assinaram pela mesma razão. Se leram o texto, veem que ele é bastante genérico, e a ideia estratégica é preciso que o Estado crie mecanismos operacionais, objetivos, concretos, que permitam a responsabilização dos pais, naturalmente daqueles que não são responsabilizados, que não se responsabilizam por si próprios perante os problemas. Neste momento nós temos uma situação nos mecanismos de responsabilização que é um pouco radical. Ou é a assunção total da liberdade dos pais na educação dos filhos, que é uma ideia boa e positiva, ou, do outro lado, uma intervenção total do Estado em que este retira a tutela aos pais. E não há mecanismos intermédios na prática, no dia-a-dia. E nós, por exemplo, quando falamos do Código da Estrada, sabemos que o Código da Estrada aplica-se a todos, mesmo àqueles que não prevaricam. Normalmente não se aplica porque eles, não prevaricando, não são alvo dele. Ora, então, o que é que nós pedimos? Nós pedimos ferramentas práticas para trabalhar nas escolas perante isto. Em primeiro lugar, que a representação dos pais seja feita de outra maneira. E começamos por aí porque uma das críticas que foi feita ao texto da petição, no debate que houve à volta dele, foi muitas vezes dizer-se que isto era contra os pais. Nós não temos, obviamente, nada contra os pais. Uma das coisas que eu faço no meu dia-a-dia é chamar os pais para me ajudarem a resolver os problemas. Infelizmente, às vezes, não tenho respostas muito positivas. E muitos colegas meus de conselhos executivos partilham este sentimento. Depois há uma outra questão que é a legitimidade da representação. As associações de pais, muitas vezes, são grupos muito pequenos. Eu posso dizer, por exemplo, que os representantes do Conselho Geral Transitório da minha escola foram eleitos por 60 pais. A minha escola tem 1.050 alunos e, portanto, deverá ter qualquer coisa próxima do dobro disso, não é? Em número de pais. E eu posso falar da monoparentalidade, sou oriundo de uma família monoparental. Mas, mesmo assim, digamos que devíamos ter uma representatividade maior. As associações de estudantes são controladas pelo número de sócios e por uma série de outras coisas. Associações de pais, não. E acho que é importante, para que a legitimidade seja legítima e representativa, haver mecanismos para ver isso. Depois há o problema de que eu chamo pais à escola e eles respondem-me: eu não tenho maneira de ir porque o patrão vai descontar. E isto vale também para os funcionários públicos. Eu chamo a atenção que os funcionários públicos hoje, professores, não podem ir ver os assuntos dos seus filhos à escola. Depois temos uma outra situação, portanto, colocamos aqui o problema da lei laboral e também, por isto, criando estas condições, provavelmente nós poderemos exigir aos pais um exercício mais concreto dos seus poderes e deveres, que na verdade não são, em sentido técnico, direitos, são poderes e deveres. E, por exemplo, a exigência de um mínimo de contactos das famílias com as escolas. Nós temos situações em que o pai, do princípio ao fim do ano, não comparece à escola. Muitas vezes com motivos válidos, do tipo que eu acabei de dizer, mas muitas vezes também porque não se interessa. E isso é mau, creio que. Haver a possibilidade de nós notificarmos os pais de forma mais concreta e com algum recurso da autoridade nesses casos. E coificar esta ausência como negligência. Depois, uma outra questão que é importante tem a ver com as justificações de faltas. Eu estive presente, porque o Sr. Presidente da Comissão convidou os Presidentes dos Conselhos Executivos quando foi da discussão do Estatuto do Aluno, e lamento dizer isto, e não pretendo ofender ninguém, como é evidente, mas o Estatuto do Aluno na matéria relativa às faltas está feito por quem não vive o dia-a-dia das escolas. E acho que era importante, às tantas, juntar algumas pessoas que vivam esse dia-a-dia e perguntar o que é que eles acham, porque às tantas vão descobrir coisas interessantes. Depois, há uma outra questão importante, que é quando os pais não justificam as faltas, nós achamos que também deve ser importante que isso seja qualificado como negligência, porque isso demonstra desinteresse. Depois há um outro problema, que são os danos sobre as escolas e sobre os equipamentos. Eu vim aqui a comentar com o meu companheiro que na minha escola eu vou gastar brevemente 1.200 euros em arranjo de portas. E a verdade é que alguém as partiu, mas vai ser muito difícil que eu consiga que alguém as pague. E é bem público, é dinheiro de todos nós. Depois há uma outra questão que nós colocamos, que é, nos casos em que se verifica que há desinteresse dos pais, haver a possibilidade de as próprias escolas promoverem cursos de formação parental e nós conseguirmos recomendar às pessoas a frequência e termos alguma capacidade de interagir com as pessoas nesse sentido. Há uma outra questão que eu coloco, e eu estou a falar por mim, porque eu fui o primeiro a assinar a petição, porque escrevi aquele texto. Admito que há pessoas que a assinaram que não concordem com isto. Admito isso perfeitamente. Mas, por exemplo, acho que era importante que houvesse uma reflexão sobre as comissões de proteção de crianças e jovens, e nomeadamente sobre uma matéria, que é os meios que elas têm, a infraestrutura que elas têm, e o problema do consentimento e a demora na obtenção do consentimento dos pais. Eu posso dizer que, se eu tiver dúvidas sobre a condição alimentar de uma criança, eu comunico à Comissão de Proteção de Crianças, mas a Comissão só pode intervir havendo consentimento dos pais. Isso demora. Há um processo burocrático à volta disso. Entretanto, a criança, continuamos com dúvidas sobre a sua condição alimentar. Portanto, acho que era uma reflexão, e nós dizíamos na petição que era o Estatuto do Aluno e leis conexas. Esta é uma lei conexa que é importante olhar para ela. Outra questão, que é a responsabilização nos casos de absentismo, e isso tem a ver com o rendimento social de inserção, em muitos casos, e com outras prestações sociais, e o tipo de acompanhamento que está a ser feito em relação a essas medidas. Eu posso dizer, a título individual, que sou um grande defensor do rendimento social de inserção como medida, mas também sou um grande defensor, como cidadão, de que haja contratos com eficácia. O contrato não pode ser um papel que as pessoas assinam, mas que não tem reflexos nenhuns. E posso dizer que a matéria do absentismo escolar devia ser valorizada na gestão desse processo, pelas equipas que o fazem, que muitas vezes têm problemas de meios terríveis, de mobilidade, de automóveis, de tempo, até muitas vezes de condições físicas de segurança para exercer as suas funções. E depois, há uma outra questão que é, era importante que houvesse um sinal claro sobre as agressões a professores e, eu sou professor, mas gostava de frisar este ponto muito bem, as agressões a funcionários, a pessoal não docente. Nós temos pessoal não docente nas escolas que ganha 450, 500 euros e que vive num stress que provavelmente muitos agentes das forças de segurança não vivem. E, no entanto, tem que, e digamos isto desta maneira, tem que impor a disciplina e a ordem em contextos muito difíceis. E, naturalmente, as pessoas têm problemas e sentem-se muitas vezes injustiçadas perante situações de agressão que existem no dia-a-dia e que são muito difíceis de gerir. E já agora, e voltando ao Estatuto do Aluno, eu acho que era importante que se olhasse para o Estatuto do Aluno, nomeadamente as normas processuais, e houvesse um esforço sério de simplificação. Há partes do Estatuto do Aluno na matéria disciplinar dos alunos que são mais complexas que alguns processos disciplinares a funcionários. E posso dizer, e isto tem a ver com a minha prática do dia-a-dia, que há partes daquela normativa processual que dão como resultado, se o tentarem representar em termos visuais, esquemáticos, dão como resultado um ciclo vicioso. E se quiserem, podemos até analisar o artigo. Há um dado que eu gostava de frisar, que é a questão da transferência de escola. A transferência de escola informal ou formal, muitas vezes funciona para encostar os problemas ao lado. E muito sinceramente, eu tenho problemas na minha escola, e sei de quem os tenha, acho profundamente injusto que eu tenha que transferir os meus problemas, e problemas que, às tantas, pouca gente os quererá receber. Há uma outra questão que eu gostava de frisar, que é alguma diversidade nas penas. A suspensão como pena disciplinar muitas vezes funciona como prémio, e é preciso haver alguma criatividade na forma de encarar isso, e às tantas a lei tem que ser mais aberta nessas possibilidades. A associação dos pais às penas. Uma prática positiva que algumas escolas têm são os contratos pedagógicos, em que o pai assina a pena que o aluno vai, digamos, passar. E concorda com ela e discute-a. E muitas vezes é um agente da sua aplicação. E há penas que as pessoas às tantas acham que não são penas, mas que são extremamente eficazes, que é a retirada do telemóvel, essas coisas, que só os pais podem fazer. Nas escolas, às tantas, o poder disciplinar pode ser partilhado com os pais, num processo de eleição. Não tenho nenhuma repugnância em relação a isso. Acho é que é muito mau que eu tenha que muitas vezes ser confrontado com o pai como inimigo. E a verdade é que na aplicação de sanções disciplinares isso acontece muitas vezes. E com consequências às vezes graves, porque se observarem os incidentes que existem nas escolas, muitas vezes têm a ver com isto. O professor castigou, mandou, como se costuma dizer, mandou para a rua, não é? A sanção de saída da sala de aula, e o pai não gostou e muitas vezes reage. E isso às vezes gera também conflitos. Agora, a questão das multas, que foi muito falada a propósito desta comissão, eu gostava que fosse entendida nesta perspectiva. Eu tenho carta de condução há bastantes anos, há 18 anos, e nunca tive uma sanção de inibição de conduzir ou uma multa muito grave. Mas há quem tenha e a quem faça falta ter. Naturalmente, eu acredito que as multas a existirem serão por uma minoria, mas admito que poderão ter um efeito dissuasor sobre alguns casos mais graves. E, gostava de frisar isso, também me custa aceitar medidas deste tipo sem garantias de defesa. Ninguém está aqui a falar de puras medidas administrativas. Agora, é importante que seja dado um sinal, e é isso que nós pedimos ao Parlamento, um sinal de, e talvez a palavra seja um bocadinho forte, alguma solidariedade com as dificuldades que as pessoas passam nas escolas. As 15 mil pessoas que assinaram, muitas delas são professores, outras não são. Se tiveram acesso aos comentários que algumas pessoas fizeram, veem que, provavelmente, e para espanto meu, esta ideia que tem muito a ver com o sentimento interior do dia-a-dia, tem muita gente que a partilha. E talvez não concordem com os aspectos concretos, mas eu acho que existe um sentimento social à volta da ideia de que é preciso fazer alguma coisa para responsabilizar os pais. Portanto, não sei se...
Muito obrigado. Vamos agora ouvir os senhores deputados e as senhoras deputadas que queiram colocar alguma questão e depois no final responderão em conjunto a essas questões. O deputado Abel Batista tem a palavra. Enquanto sendo pedido ao Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão, se me podia substituir por uns breves minutos. Está bem? Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma particular saudação aos dois subscritores da petição 569 aqui presente, ao Dr. Luís Sotomayor Braga e ao Dr. Luís Louro, meus caros amigos e meus queridos conterrâneos. É uma satisfação pessoal ter-vos cá. E é uma satisfação verificar que pessoas que estão no dia-a-dia, no terreno, nas escolas, em escolas de contexto algo difícil, como é o caso da escola onde o Dr. Luís Braga é Presidente do Conselho Executivo, onde tem feito um trabalho, eu posso classificar de brilhante. Obviamente que a situação da escola é uma situação complexa, no que diz respeito a uma diversidade muito grande em termos, uma heterogeneidade muito grande em termos dos alunos e das famílias, e provavelmente isso terá motivado aquilo que está aqui na petição. No entanto, não deixa de ser algo curioso verificar que esta preocupação é uma preocupação que nos atravessou aqui, quando foi da aprovação do Estatuto do Aluno, ao CDS, atravessou-nos uma boa parte destas preocupações. E elas são tanto mais evidentes, e à medida que vamos avançando na aplicação e no conhecimento mais em concreto da situação do Estatuto do Aluno, verificamos que realmente há aqui uma questão que é preciso que os resolver. Primeiro, a questão de a escola e os pais, porque obviamente que o primeiro responsável na nossa perspectiva pela educação dos filhos são obviamente os pais encarregados de educação, entenda-se aqui aqueles que têm o direito de parentalidade, o direito sobre a educação dos filhos, e portanto esta matéria do Estatuto do Aluno é obviamente aqui muito importante. E aquilo que o Dr. Luís Braga aqui nos transmiteu foi, efetivamente, uma preocupação que há muito temos também, que é o facto de verificarmos que os pais, a partir do momento em que entregam os filhos na escola, o problema é da escola. E só deixa de ser da escola quando algo corre mal, e normalmente corre mal segundo alguns pais, e segundo estes pais mais ausentes do acompanhamento da educação dos alunos, quando é cometida alguma injustiça na perspectiva dos pais, sempre contra os alunos. A escola nunca tem razão, só sempre o aluno que tem razão, é sempre o filho que tem razão. E, portanto, por vezes, por falta, efetivamente, de vivência daquilo que é a escola e daquilo que é aquilo que o professor Dr. Luís Braga aqui nos dizia, que era a associação dos pais à escola. Associar os pais à escola. Até, no caso das penas aos alunos, associar aqui, criar aqui esta ligação dos pais à escola. Eu percebo, e o quanto eu percebo, o que é que são as associações de pais e a representatividade que têm, não é? Quando o Dr. Luís Braga dizia que tinha os pais que estão no processo agora de eleição para os novos órgãos das escolas, serem eleitos por 60 pessoas, num universo de 1000 e tal alunos. Estamos a falar provavelmente de famílias muito numerosas, por isso é que são poucos pais porque têm muitos filhos. O que obviamente sabemos não é verdade, é a ausência da parte dos pais. E há aqui uma questão que foi colocada e que é verdadeira, que é a questão da justificação da falta ao emprego para poder acompanhar a educação dos filhos. Essa é uma matéria sobre a qual nos devemos debruçar. Mas é também uma questão que também nos preocupa, que é o facto da ausência por si sistemática dos pais relativamente à educação dos filhos. Acham que a escola deve resolver todos os problemas no que diz respeito à educação. E isso é uma questão que só trabalhando localmente, só tendo possibilidade de eu ir trabalhando localmente e de criar mecanismos e efetivamente de levar os pais à escola é que isso pode ser. Senão, de outra forma, não é possível. E de forma que, Sra. Presidente, mais do que pôr questões, eu queria, efetivamente, era partilhar também com os subscritores da petição esta preocupação e manifestar-lhes, obviamente, o reconhecimento de que, com esta forma de cidadania, é importante e eu ouvi o Dr. Luís Braga, como sabe, a estima pessoal que tenho por si é grande e a competência que tem o Dr. Luís Braga é enorme. Para quem não o conhece pessoalmente, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande destas áreas, mas verificar que depois de ler os comentários das pessoas que peticionaram, estava quase uma tese de doutoramento, que seria até muito útil para alguns doutorandos. E saber e verificar que, ao fim e ao cabo, são preocupações que poderão nem todos os que subscreveram ter aqueles 3 ou 4 pontos da petição, mas que há aqui questões que preocupam muito a sociedade portuguesa relativamente a esta matéria. Bem haja por ter feito tomado esta iniciativa e muito obrigado por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Antunes.
Eu também, para saudar-os, os professores, não são, enfim, representações, não é uma representação de associações de pais ou de pais, são duas pessoas com grande experiência a nível daquilo que é a problemática das escolas, com uma especificidade muito própria, é uma escola de TAPE, e eu, enfim, olhando aquilo que é a experiência da Comissão, nomeadamente em relação a audições que foram feitas acerca de indisciplina e violência escolar, cujo relatório a Comissão oportunamente aprovou, nomeadamente debruçando-se sobre a temática, essencialmente, das TAPEs nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E de alguma maneira, ver algum colorido, a rosa, no relatório, omitindo de alguma maneira uma realidade bem crua, e não digo isto porque, enfim, por qualquer intenção especial de caráter partidário, digo o que sinto, porque entendo também que as próprias audições da Comissão foram um bocado, digamos que, controladas administrativamente, não digo controladas, mas quando vamos ouvir os professores e visitar uma escola acompanhados dos diretores regionais de educação ou com funcionários das direções regionais, é evidente que há alguma, enfim, o discurso e a maneira de se pôr os problemas muitas vezes é problema. Mas, de qualquer maneira, as vossas questões aqui e questões que estão a ser postas por vocês e são bem prementes, são bem sentidas no terreno. Eu diria que nós subscrevemos e nós, de alguma maneira, sabemos que é a realidade das coisas. Eu diria, usando aquilo que foi o figurino que aí apresentou o Sr. Professor, que na discussão do Estatuto de Aluno, esta comissão portou-se muito mais como generais do que como, efetivamente, como gente das trincheiras, que sabe a realidade. Enfim, sem um desprezo disso, os problemas foram aqui postos frontalmente, mas efetivamente nós não conseguimos fazer com que o Estatuto do Aluno fosse a tal pedrada no charco para resolver alguns problemas que aqui estão postos e viesse, antes de mais, agravá-los. Questões como a legitimidade dos pais, a representação dos pais, as ferramentas que os senhores falam em relação àquilo que é enfim, corresponsabilizar os vários agentes não foram, digamos que, aprimoradas, pelo contrário, foram, digamos que, deitadas de lado, veja-se a questão das faltas, que foi extremamente gravosa. A acompanhar isto tudo, esta questão, também muito grave que aqui puseram, temos aprovado um Código de Trabalho que, de alguma maneira, liberta ou dá condições aos pais para poderem acompanhar os filhos, mas, nomeadamente em relação ao contrato de trabalho para a função pública. Essa questão, em termos que é o contrato de trabalho aprovado e o contrato de trabalho para a função pública, não é tratado da mesma maneira e, portanto, neste momento, os funcionários públicos são, digamos que, não têm essa cobertura legal de fazer o acompanhamento dos filhos. Enfim, era isso que eu acho que a vossa presença é uma pedrada no charco, é um alerta e é uma chamada de atenção à Comissão de Trabalho, à Assembleia da República, principalmente à maioria, que impôs cegamente aquilo que foram alterações inadmissíveis ao Estatuto do Aluno, nomeadamente na questão das faltas, da justificação de faltas, etc, etc, etc. E nomeadamente em relação às penas, omitindo umas e digamos que tornando outras, enfim, de aplicação difícil. Há aqui propostas que efetivamente têm pleno cabimento, nomeadamente em áreas difíceis como as áreas TAPE, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde os problemas são incomparavelmente muito mais graves do que no país inteiro. Quando, em termos de violência e indisciplina, se vêm com relatórios a esse nível, falar no país global e dizer que há violência em N escolas, é evidente que isso é tapar o sol com a peneira. Nós sabemos que os grandes problemas estão onde existem os grandes problemas sociais. E a escola é o reflexo um pouco da comunidade. Os problemas refletem-se na escola, aqueles que são vividos à volta da escola, na família, nos bairros, enfim, naquilo que é a interação entre a comunidade e a escola. De maneira que queria saudá-los, enfim, desejar, e o PST entende isso, e é o apelo que também deixamos aqui à maioria, é que o vosso trabalho e esta vossa tomada de posição tenha aqui um eco que é imprescindível que tenha em relação, nomeadamente em questões objetivas e concretas que aqui puseram em relação à responsabilização dos vários agentes que hoje superintendem a escola. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Dou a palavra à Sra. Deputada Rosalina Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentados os peticionários, meus amigos de longa data, e o Dr. Luís Braga, também meu colega de longa data, pelos muitos anos de serviço que já tem. Eu tenho um pouco mais que ele, mas já estivemos juntos em muitas lutas. Dizer que, efetivamente, penso que já foram referidos aqui aspectos interessantes desta petição, e, efetivamente, ela reflete muito daquilo que é o pensamento do Dr. Luís Braga, que eu conheço bem, e do seu empenhamento na vida deste agrupamento, que é, enfim, que está situado numa zona complexa do Conselho de Viana do Castelo. Eu estranhei e penso que ainda há muito pouco tempo foi, esta escola teve direito a uma reportagem num dos canais de televisão, dando ênfase ao trabalho que se está a fazer no seu interior, dado que é a escola do país com o maior número de alunos provenientes de etnia cigana, porque está inserida num contexto muito complexo, e efetivamente tem havido aí um grande trabalho. Esta questão do empenhamento, eu tomei devida nota, enfim, todas as preocupações, e muitas delas já aqui foram referidas, todas as preocupações dos peticionários, e acima de tudo, penso que a preocupação principal está efetivamente numa demissão que existe por parte dos pais no acompanhamento dos seus filhos, da vida escolar dos seus filhos, no acompanhamento da própria vida da escola. É evidente que eu penso que nós temos feito algum caminho neste, porque, enfim, penso que tem melhorado este trabalho junto das comunidades e que hoje, apesar de tudo, a participação dos pais na vida da escola é muito mais ampla do que era, por exemplo, há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, mas efetivamente há aqui um longo caminho a percorrer, sobretudo nestas escolas que estão localizadas em comunidades mais complexas que trazem para o seio da escola todos os problemas do contexto social em que estão inseridas. Eu gostaria de salientar relativamente, enfim, aos diferentes itens que aqui foram colocados, duas notas que o Dr. Luís Braga deixou, dizendo que o Estatuto do Aluno, naquilo que diz respeito à justificação das faltas, demonstra que o normativo, enfim, foi construído por alguém que está longe da vivência do dia-a-dia das escolas. Isto não é tão verdade quanto isso. A maior parte das pessoas que estão em torno desta mesa são professores e não estão assim há tanto tempo fora da vivência do dia-a-dia das escolas. E relativamente ao normativo processual, eu gostaria de referir que o espírito, certamente, enfim, nós temos sempre que dar a mão à palmatória e muitas vezes aquilo que é o nosso pensamento construtivo depois não se compagina com a realidade. Mas o espírito é que a falta não é admitida e, portanto, o aluno só pode faltar em condições excepcionais. E a rapidez tem que ser a regra numa resposta ao absentismo escolar. É evidente que... E saudando, enfim, esta vossa preocupação, eu diria que, enfim, que as escolas precisam, para continuar este caminho, precisam de melhores estruturas de organização para poderem organizar também respostas. Sobretudo porque os estudos internacionais, para além daqueles dados todos que nós, enfim, que nós conhecemos e que enchem muitas páginas da comunicação social, também revelam um aspecto que é muito preocupante, é que muitas vezes a variação dos resultados entre escolas é quase tão preocupante como a desigualdade no interior de cada escola. E, portanto, há aqui, enfim, há aqui uma estratégia que é preciso implementar no sentido de qualificar a ação da escola como instituição e dotá-las de meios de intervenção, de autonomia, de acompanhamento e, sobretudo, vocacioná-la muito para este trabalho em rede. Enfim, esta crítica ao funcionamento das comissões de proteção de menores também já vai sendo recorrente e, portanto, há aqui, enfim, um caminho, uma estratégia a implementar. Para terminar, gostaria, e uma vez que me vai caber a mim fazer o relatório desta petição, gostaria de salientar que, quando estava a ler a petição, me recordei de um artigo que li num trabalho produzido pelo Conselho Nacional de Educação, produzido ano passado, A Escola Face à Diversidade, de uma professora da Universidade Católica que acompanha, e eu penso que é uma experiência que o Dr. Luís Braga também conhece, que é um grupo de escolas da Trofa que também estão a funcionar em rede, escolas com problemas, e uma das regras que ela preconizava era a escola como lugar de ruptura. Pronto, isto como resposta a algumas das intervenções anteriores, porque como muitas vezes muitas das famílias são disfuncionais, não existem regras e, portanto, os jovens chegam à escola sem conhecerem o limite dos seus próprios comportamentos e, portanto, a escola ser efetivamente um lugar de ruptura, mas uma ruptura com regras bem tipificadas e, portanto, onde as regras próprias os ajudem também a crescer e a aprender. Estes contributos são interessantes, serão certamente um ponto de partida e de reflexão para um trabalho futuro em torno destas questões que não envolvem só a questão do Estatuto do Aluno, mas envolvem também muita legislação conexa, como aqui já foi referido. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, eu conheço a vossa petição, tenho lido alguns dos debates que têm ocorrido depois dela ser conhecida publicamente e gostaria de vos colocar duas ou três questões, porque naturalmente que podemos todos considerar que uns fizeram mais, outros fizeram menos, outros são mais responsáveis pela legislação existente, outros menos, mas há questões que parecem determinantes para saber que caminho. Acho que nós passámos por um momento em que houve um entendimento generalizado que a escola seria a resolução de todos os males. E que a escola tinha as soluções para toda a diversidade dos males existentes. E que tinha a obrigação de o fazer. E isto foi fomentado, na minha opinião. Grandemente fomentado. De tal maneira que se chegou a imaginar, só que não houve força para continuar nessa perspectiva, que os únicos responsáveis pelo insucesso dos nossos alunos eram os docentes. Por acaso não se pensou nos não docentes, mas poder-se-ia ter pensado. Eram os docentes. Isto fez um caminho, isto sim, senhora deputada Rosalina Martins, deixe-me que lhe acrescente à sua intervenção, isto fez caminho. E fez caminho durante os últimos anos. Porque à medida que se desvalorizou a função social do docente e se desvalorizou a escola na perspectiva de quem fazia a análise e a reflexão e entendia que a escola não estava a responder àquilo que tinha que responder, como se ela fosse responsável por resolver todos os problemas de natureza cultural e sociológica que a sociedade não era capaz de resolver numa diversidade de atuações de natureza política, naturalmente que se desvalorizou e se descredibilizou a função social da escola e a função social do docente. Portanto, agora é só uma questão de tempo, ou tem sido uma questão de tempo. Os pais também ouvem, os pais também veem televisão e leem os jornais, os jovens e as crianças também, e também ouvem os comentários em casa, e portanto isto foi como que uma bola de neve que aconteceu nas nossas escolas, públicas particularmente. Depois penso que, não de sumenos importância, criou-se um registro de conveniência política que sabemos que é assim, mas talvez não seja assim. E criamos um discurso político e parapolítico que diz que talvez não seja assim. Disseram com toda a tranquilidade, e é porque estão na trincheira, provavelmente é porque podem dizer com essa tranquilidade porque conhecem a realidade, que a violência e a indisciplina existem. Eu acho que todos nós sabemos que existe. Mas depois fazemos um discurso parapolítico que a violência não, talvez só indisciplina, talvez só falta de disciplina. E, portanto, deixamos isso da violência. Não vamos dizer que as escolas portuguesas é o sítio ideal para a violência. Não, não é. Mas existe violência na escola. Como existe violência no bairro. Como existe violência na discoteca. Como existe violência na família. E não devemos ter medo das palavras. Ela existe e é preciso encontrar um ordenamento jurídico para responder a isso que existe. E esta provavelmente teria que ser a primeira resposta do funcionamento das instituições políticas, era aceitar a realidade. Aceita a realidade, e é sobre isto que eu também vos gostaria de ouvir falar, aceita a realidade, é preciso construir um ordenamento jurídico. Ora, quando não se aceita a realidade, constrói-se um ordenamento jurídico que não tem que ver com a realidade, tem que ver com a para-realidade. E foi isso que se fez. Fez-se na Assembleia da República e fez-se na atuação governamental. Criou-se um estatuto do aluno para a para-realidade e não para a realidade. Tomaram-se medidas para a para-realidade e não para a para-realidade e agora, eu diria, como diz o povo, agora as pessoas que se governem nas escolas. É por isso é que estou na trincheira. Que resolvam lá os problemas todos. Porque é para isso que são professores, é para isso é que lá estão. E não têm um ordenamento político que vos sustente sequer. Não têm. Não vale a pena porque ele não existe. Deram um exemplo do Estatuto do Aluno, mas eu dou-vos um outro exemplo. É concebível que ao ter-se produzido o Código de Trabalho se tenha esquecido que alguns dos artigos do Código de Trabalho não foram transferidos como deveriam ter sido para o ordenamento jurídico da administração pública e que o próprio Estatuto da Carreira Docente dos pais que também são docentes, porque imaginemos que há pais que também têm alunos no sistema, mas não se deu por isso. E, portanto, há pais que têm que faltar porque o Estatuto da Carreira Docente não salvaguarda essa matéria, porque remete para o Código de Trabalho, na leitura do legislador e o Código de Trabalho esqueceu-se de transferir alguns artigos, dizendo que estes artigos devem cobrir a função pública e devem cobrir algumas carreiras especiais que têm estatutos especiais como o Estatuto da Carreira Docente. E, portanto, há, de facto, a legislação que não foi feita nem produzida tendo atenção à realidade. E depois há aquele documento que é também para as associações de pais e também para os encarregados de educação, que pretendia ser alguma coisa chamada uma legislação para que os encarregados de educação e os pais possam acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos, mas à medida que foi produzindo, também se foi esquecendo da realidade. E criou um caldo de natureza cultural que não permite que as pessoas vão com a regularidade que deveriam ir às escolas. E, portanto, que evitem, ou que às vezes, como muitos professores dizem, e eu visitei algumas escolas onde isso é dito com toda a clareza, vão aqueles que não precisam. Aqueles que atualmente precisavam, até lá não vão. Até não vou lá. Quanto à Comissão de Proteção de Menores, falaram das escolas, mas eu chamo-vos a atenção para aquilo que são as intervenções dos executivos camarários. Porque, como sabem, naquilo que é o ensino básico, os executivos camarários têm grande intervenção. E, neste momento, a Associação Nacional de Municípios permitiu aceitar-se um rácio que não responde às necessidades dos funcionários não docentes nas escolas, e, portanto, cada vez têm menos funcionários, e, ao mesmo tempo, não têm condições para ajudar ao funcionamento das comissões de proteção de menores, porque elas vivem muito daquilo que são os próprios orçamentos dos municípios, porque o Governo não transfere, em termos orçamentais, aquilo que é necessário para que estas comissões funcionem, e, portanto, as comissões, não sei se na vossa terra não é assim, mas eu posso-vos dizer que, em muitos concelhos, as comissões não têm condições para funcionar, porque elas decorrem da boa vontade daqueles que lá trabalham e que, depois, mais uma vez, são fundamentalmente professores. Professores que, mais uma vez, vestem a camisola, têm ir para as comissões de menores, etc. E os não docentes que estão lá nas escolas e que estão lá nos corredores, coitados, cada vez são menos, como sabem, para responder às necessidades de todos os meninos que estão nas escolas. E o rácio tem vindo a diminuir, ao contrário do que seria de esperar. O rácio não tem vindo a aumentar. O rácio tem vindo a diminuir e diminuiu mais uma vez no contrato assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, eu gostaria também de vos ouvir falar sobre estas matérias, se elas não vos preocupam. E muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Uso agora da palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por saudar os peticionários. Dizer que esta petição circula na internet, nos blogs, há muito tempo. Eu tenho uma relação difícil com esta petição. Eu creio que ela coloca, ou seja, torna manifestos os desafios que hoje se colocam à escola pública. Ou seja, não apenas como pensamos ou desenhamos uma escola para ter aulas naquilo que é a sua função didático-pedagógica, mas como é que se faz na prática uma gestão de uma comunidade escolar, com todas as dificuldades que hoje a escola pública tem. Eu penso que a deputada Luísa Mesquita colocava e bem o diagnóstico da forma como nós estamos neste debate sobre a escola pública, do excesso de expectativas que nós colocamos sobre a escola, da sua capacidade de resolver e de responder a todos os problemas da sociedade. Eu penso que essas expectativas vêm de uma boa tradição progressista e republicana, mas, de facto, nós não demos à escola os instrumentos necessários para responder a todas as dificuldades e a todas as desigualdades que entram pela sala de aulas adentro, pela escola adentro, e, portanto, eu creio que isto, de facto, coloca os grandes desafios. Porquê? Porque, de facto, os instrumentos legislativos que foram criados nos últimos anos não respondem a um aspecto central, que é como é que se faz a gestão das dificuldades de uma comunidade dentro da escola pública, quando nós temos pais que estão absolutamente esmagados por aquilo que é hoje o peso dos horários de trabalho e das solicitações da vida moderna, e temos professores também absolutamente assoberbados de todas as tarefas burocráticas e mesmo da forma como nós não desenhámos a escola pública para ter uma função social de integração de crianças que não vêm de origens familiares que já estão familiarizadas, por assim dizer, com a cultura escolar e que, portanto, precisam que na escola exista um conjunto de valências profissionais, de outros profissionais que não exclusivamente os professores, de forma a lidar com essa dificuldade de integração e com essa expectativa de sucesso e de integração escolar. E, portanto, eu acho que esta petição coloca todos os desafios, mas eu devo dizer que a solução, nomeadamente das multas, não me parece a solução acertada. Acho que monetarizar as dificuldades dos pais, o desinteresse ou até a negligência em relação ao percurso escolar dos seus filhos, não resolve o problema central. E, portanto, eu acho que aquilo que nós temos que repensar nos tempos que correm é como é que nós reorganizamos a escola pública para ter não apenas esta função de transmissão de conhecimentos para depois ingressar no mercado de trabalho e na vida ativa, mas como é que organizamos a escola para ter uma função social de integração, de combate às desigualdades, de combate àquilo que é a ausência de cultura escolar nos meios familiares, e, portanto, como é que nós apetrechamos a escola de outras competências por parte dos professores, mas também de outros profissionais que possam fazer esse trabalho de integração e possam dar resposta. Obviamente, o Estatuto do Aluno não foi essa resposta, pelo contrário, criou assim este processo penal na organização da disciplina e não respondeu verdadeiramente a tudo. E, portanto, eu vejo com muito interesse a forma como esta petição teve sucesso e foi adotada por tantas pessoas. Creio, contudo, que devemos fazer um debate um bocadinho mais alargado do que as soluções que são aqui propostas. Sou muito sincera, agradeço, obviamente, as questões que colocam e o debate que proporcionam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Eu também gostava de colocar duas questões muito rápidas. A primeira é referente à alteração da forma de designação dos representantes dos pais. Salvo era o seu primeiro ponto, em que eu precisava de compreender melhor qual é a proposta que fazem. No caso, haver uma proposta, claro. E o segundo aspecto é saber qual é o horário de atendimento que, por exemplo, tem nas escolas em relação aos pais dos alunos. Tenho a palavra, Sr.
Se o Sr. Presidente permitisse, eu falava de algumas questões, porque o meu acompanhante é pai, não é professor. E, portanto, há questões que eu posso responder de outra maneira. Eu em relação à intervenção da Sra. Deputada Ana Drago, e se me permitisse, agradecendo as palavras simpáticas que algumas pessoas me dirigiram pessoalmente, que eu registro, até porque, e isto é uma questão que eu vou pôr aqui, eu sou uma pessoa de esquerda, e toda a gente sabe isso, as pessoas que o disseram sabem isso. E tive a mesma perplexidade quando escrevi o texto. Eu disse em algumas intervenções na comunicação social que me lembrava da minha avó. A minha avó era uma pessoa de direita. E fez com que alguns alunos fossem para a escola recorrendo à força pública, que é uma ideia de direita, mas que produziu resultados de esquerda. E, portanto, eu gostava que as pessoas refletissem nisto. É que eu, quando falei das trincheiras, também estava a pensar nisso. É que a Primeira Guerra Mundial foi um momento de mudança social profunda, porque as pessoas que viveram aquela guerra mudaram a sua visão das coisas. E, com todo o respeito pela visão de esquerda, há uma realidade que é esta, é que quando nós temos um incêndio a arder, nós temos que o combater e depressa, antes que arda tudo. E o nosso problema hoje é um pouco esse. Nós temos um problema sério e profundo de aceitação de uma visão democrática que implica regras e não violência. A última frase da petição foi inspirada numa frase que eu ouvi de uma pessoa de esquerda, que foi um ilustre parlamentar, foi constituinte, com quem eu tive a honra de trabalhar, e que me ensinou uma coisa muito importante, é que não há nenhum Estado com mais legitimidade para sancionar que um Estado democrático. E o nosso problema é que os direitos das crianças são garantidos, em primeiro lugar, pelos pais e também pelo Estado, subsidiariamente à ausência dos pais. E o nosso problema realmente é que nós hoje temos pais que não garantem esses direitos e que não promovem a formação de cidadãos qualificados, integrados, respeitadores da vivência social, até em aspectos bastante mínimos. Nós estamos a falar de grandes vivências, às vezes coisas muito básicas e muito simples. E eu acho que essa reflexão tem que ser feita de forma consensual e não conflitual. Naturalmente que o texto da petição é bastante agradável a algumas opções políticas de direita, eu tenho consciência disso. Mas a verdade é que eu gostava muito da minha avó, e minha avó era de direita, mas produziu resultados de esquerda, porque conseguiu que as pessoas fossem à escola, tivessem qualificação, se formassem, e eu percebo o abanar das cabeças, mas a verdade é essa, é que o acesso à escola pública passa por nós conseguirmos garantir paz dentro da escola pública. E, por exemplo, um dos problemas com que eu me debato todos os dias é a fuga das classes médias e das classes médias altas, que têm dificuldade em aceitar a indisciplina e, como têm alguma possibilidade de escolha, escolhem a alternativa, o que vai provocar o afundamento da escola pública. Portanto, esse contexto acho que tem que ser colocado. Em relação à representação dos pais, eu fui dirigente associativo estudantil e uma das coisas que eu verifico é que não se evoluiu muito na análise, por exemplo, da representatividade das associações de pais. A CONFAP, em 1989, tinha um peso bastante residual. E, na minha perspectiva, e naturalmente é a minha, hoje continua a ter. No entanto, é um agente da opinião pública fundamental na análise das políticas educativas. E se eu somar a representatividade média das associações de pais que existem por esse país, eu provavelmente tenho nesta petição mais gente a concordar com o texto do que provavelmente a representatividade do conjunto de algumas associações de pais, sendo a petição um mínimo de concordância, porque ela não está feita de uma forma larga. A questão da representação dos pais tem, por exemplo, a ver com isto. Antigamente, os conselhos executivos eram eleitos por um colégio eleitoral formado pelos professores, pelos funcionários e por um representante dos pais por turma. E a representação dos pais ao nível da turma é absolutamente vital, porque é muito concreta. É uma representação no sítio concreto onde ela faz falta, que é na relação com os professores, que são professores dos alunos concretos. Hoje, a representação dos pais nos conselhos gerais transitórios é feita por uma eleição geral da escola, em que se elegem representantes, que são propostos, a lei diz isto, é uma coisa que me chocou profundamente quando li, são propostos pelas associações de pais e são votados naquela Assembleia Geral, onde normalmente não estão a maioria dos representantes. A representação provavelmente não é muito alargada. E o resultado é que nós temos um fenómeno que sociologicamente se chama captura da representação. E esta reflexão, eu acho que tem que ser feita. Eu não estou aqui a dizer que acho que deve ser para ali ou para acolá. Acho que é importante que as pessoas pensem que a democracia implica legitimidade representativa. E eu tenho sérias dúvidas que ela exista de facto no atual contexto. E tenho uma preferência pela representação ao nível da turma, que já está exposta, mas acho que era importante ser analisada. Em relação ao horário de atendimento, na nossa escola, eu falo pela minha, e sei que nas escolas onde há essa preocupação é uma tendência, todas as horas de atendimento aos pais são marcadas em conjunto com os pais que aparecem nas reuniões, e a indicação que eu dei, e tenho essa faculdade, foi que todas as horas de atendimento fossem ao primeiro tempo da manhã, à hora de almoço ou ao fim da tarde. Portanto, não há horas de atendimento a meio do dia. E há conveniência ao final da tarde, a partir das 5:30. Até à hora a que os pais estejam disponíveis para aparecer. E posso dizer que eu tenho professores na escola que atendem pais tardíssimo. Okay? A escola está aberta até às 11 da noite e muitas vezes os diretores de turma entregam os telefones aos pais e os pais telefonam. E não é por isso que temos mais resultados de presença, porque muitas vezes temos situações em que os pais dizem claramente que não estão interessados. Eu podia contar aqui tardes inteiras de histórias, mas posso só contar uma, se me permitir. Eu tive uma situação de um aluno que se magoou na escola e quem acabou por levá-lo ao centro de saúde foi o professor, porque a mãe, que estava num café muito próximo da escola, se recusou a vir à escola até à hora de saída e acompanhá-lo ao centro de saúde. E estou convencido que se forem ouvir presidentes dos conselhos executivos, e gostava de frisar esse aspecto, as pessoas falam muito das situações de exclusão, mas eu gostava de dizer que o nosso problema não se localiza só nas escolas que têm problemas de exclusão. É um problema transversal e que provavelmente não tem classe social. E é bom que as pessoas não digam o rendimento social da inserção, o problema não está só aí. Às vezes temos problemas diferentes. Em algumas escolas temos problemas de questionamento da autoridade do professor, até em termos de conhecimentos científicos. De humilhação do professor porque não agradou a nota que deu. Também temos casos desses. E, portanto, essa reflexão tem que ser feita de uma forma mais transversal e os seus deputados vão me perdoar eu dizer isto, mas pronto, já que a gente chegou a este ponto, acho que era importante que nós colocássemos o problema como uma questão de sociedade e não tanto como uma questão de saber se o artigo, a linha A, B, C ou D, está de acordo com um pressuposto que nós temos. E, sinceramente, em relação ao Estatuto do Aluno, o Estatuto do Aluno é muito baseado na versão anterior, vão-me desculpar a afirmação tremendista, mas eu acho que aquilo precisava de ser feito de novo. De novo. Portanto, não basear no que está feito, partir da tábua rasa e provavelmente aproveitar alguma coisa, que naturalmente tudo tem aproveitamento, mas pensar que há ali algumas realidades que não são praticáveis e que, quando são postas em prática, esbarram contra a realidade. E estou convencido que nem toda a gente concordará com isto, mas tenho quase a segurança de que uma boa parte dos gestores de escolas vão dizer, divergindo nos pontos em que o dizem, que há ali problemas de praticabilidade. E agora passava a palavra ao Luís Borso, se o Presidente permite isso.
Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer as palavras dos deputados Isabel Batista e Rosalina Martins, dirigidas a mim e ao Luís Braga. Efetivamente, já nos conhecemos há muito tempo, aprendemos a respeitar-nos uns aos outros, apesar das nossas divergências políticas. Mas eu gostaria também de concordar com a deputada Ana Drago. Há partes desta petição com as quais eu não concordo. E ainda, antes de entrarmos aqui, o Luís Braga trazia uma pequena cábula, e eu disse que havia duas ou três partes da cábula dele com as quais eu não concordava, porque me parecia que poderiam levar aqui alguma discriminação à partida dos alunos indisciplinados em relação aos alunos mais bem comportados, entre aspas. Porque às vezes aqueles indisciplinados que são na escola indisciplinados são menos indisciplinados cá fora do que os alunos bem comportados. Cá fora depois extravasam todas as suas angústias e todos os seus anseios de liberdade e muitas vezes assistimos a situações curiosas. Eu quero dizer que eu sou advogado e, portanto, assisto a situações curiosas nos tribunais, é que muitas vezes quem está lá com problemas de menores nem sequer são os filhos dos desempregados, nem os filhos das pessoas que têm rendimento social integrado, mas muitas vezes são os filhos dos seus arquitetos, dos seus engenheiros, dos seus advogados, que estão lá exatamente com processos tutelares, porque há a ideia, e aí concordo com a deputada Elisa Mesquita, Luísa Mesquita, peço desculpa, de que a escola é a solução dos problemas e a partir do momento em que nós deixamos as escolas ao portão, ou deixamos as crianças no portão da escola, admitimos nas nossas obrigações. E eu quero dizer que em relação à petição, eu concordo e subscrevi a petição, porque é uma questão que me parece fundamental. E aí eu ia usar as palavras do deputado Abel Batista. Os pais devem ser os primeiros responsáveis pela educação dos alunos. E se nós não responsabilizamos os pais por essa educação, se não criamos mecanismos para que os pais possam sentir, eles próprios, que o comportamento do seu filho na escola pública pode ter reflexos na sua vida, no seu dia-a-dia, iremos continuar com esta situação. E a mim o que me preocupa é que, como disseram, nós vamos vendo as notícias, vamos lendo jornais, vamos tendo consciência de alguns atos que se vão passando e dos quais temos conhecimento direto, e aquilo que me preocupa é que nós possamos vir a transformar as nossas escolas em guetos ou em campos de concentração em que não se pode entrar sem se passar por um detector de metais ou em que não se pode estar lá dentro com qualquer aparelho, com iPods ou com PlayStations ou com telemóveis, porque corremos o risco de ser assaltados. Eu quero dizer que em Viana do Castelo, a minha filha andou sempre numa escola pública, nunca tive problemas em a ter lá e foi para uma escola primária do ensino básico, que era conhecida por ser uma das escolas mais mal afamadas da cidade, não é? A Escola de Monserrate, para quem conhece. E, portanto, não tive problemas nenhuns em ter a minha filha lá, exatamente porque tinha consciência que o conjunto de professores que estava naquela escola, e eu felizmente conheço muitos professores, o conjunto de professores que estava naquela escola e o conjunto de funcionários garantia-me que, efetivamente, era uma escola com regras. E isso provou-se, efetivamente, nunca houve o mínimo problema em relação à forma como a minha filha esteve na escola pública. Agora, eu tenho receio pelos outros. Tenho receio que não haja a coragem, e parece-me que é isto que tem faltado ao longo de todos estes anos. Eu não queria estar aqui a entrar em discussões políticas sobre quem é a culpa ou deixa de ser a culpa, mas parece-me que falta a coragem de enfrentarmos de frente este problema. E aí entramos na tal para-realidade. Porque quando a Sra. Deputada Luísa Mesquita fala que o Estatuto do Aluno foi feito para uma para-realidade, eu concordo. E pegando um bocado aqui na justificação das faltas, que parecia uma medida extremamente positiva, porque obrigava a ter algum cuidado e, portanto, não iríamos assistir àquele laxismo que existia por parte dos pais, de qualquer coisa era justificável. Eu quero dizer que é uma medida que não tem qualquer efeito prático. Eu vou dizer porquê. Porque, sim, eu sou presidente de um clube de natação e havia uma situação curiosa, é que os alunos que se... os atletas, que eram ao mesmo tempo alunos e que precisavam de se deslocar e de se ausentar das aulas para praticarem provas de calendário oficial, não estavam protegidos com o que quer que seja em termos de justificação. Portanto, eles iam, ao serviço, praticar desporto, que é uma atividade que deve ser incrementada e apoiada. Portanto, praticar desporto retirava-os das ruas, permitia que eles tivessem uma vivência mais saudável e, portanto, que adquirissem um conjunto de regras, e toda a gente sabe que a natação é uma modalidade que exige muito. E, portanto, assistia-se a essa questão curiosa, quer dizer, eles iam praticar desporto, mas não tinham justificação das faltas e corriam o risco de ter que fazer exames, as tais provas da aferição. Foi uma situação que me preocupou bastante. Tivemos reuniões com pais e eu contactei professores, e aquilo que me disseram foi muito simplesmente isto: não te preocupes, porque assim, não há nenhum professor que vá fazer uma prova para chumbar o aluno, por duas razões. Primeiro, porque normalmente é um bom aluno e muito dificilmente ele irá fazer uma prova muito complicada. Segundo, porque não há nenhum professor que queira chumbar um aluno por causa dos seus próprios objetivos, porque a partir do momento em que nós estamos a condicionar a avaliação de um professor pelo grau de sucesso escolar dos seus alunos, a partir de estamos a premiar aqueles que não estudam. Porque ninguém vai chumbar um aluno. O que vão fazer é pedir-lhe para anular as matrículas, que não conta para as estatísticas. Porque se quem está nas escolas, e eu, muito sinceramente, não posso concordar muito com a deputada Rosalina Martins, quando diz que as pessoas estão aqui vão às escolas. Se calhar vão às escolas, mas em visitas guiadas e precedidas. Mas há muitos anos que não dão aulas, nem têm contacto direto com os alunos. E, portanto, aquilo que eu ia dizer, e eu peço desculpa que agora perdi-me, é que não há nenhum professor que chumbe um aluno. O que eu ia dizer é o seguinte: porque se vocês forem ver e tiverem o cuidado de pedir as estatísticas às escolas dos anos em que há exames finais, vão ver que no final do segundo período há imensas anulações de cadeiras. Porquê? De inscrições, que é para poderem ir a exames, senão não vão. Essa gente não conta para as estatísticas, demolaram pura e simplesmente, não há sucesso escolar, deixam de aparecer. Não são contabilizados como sucesso escolar. E são sucesso escolar. Esta é que é a grande questão. Mas no nosso tempo, eu digo no meu tempo, havia chumbos. E quem não passava, não passava mesmo. Não é? Agora não, agora nós tentamos sempre arranjar a forma do aluno não ficar retido. E portanto é esta questão que me parece importante. A questão da responsabilização dos pais. Como fazer? É evidente que também não concordo com a questão das multas, até porque isso é uma questão para aqueles pais que têm um grande poder económico, isso era mais bagatela, menos bagatela, é mais euro ou menos euro. Portanto, também não me parece que seja isso. Agora, eu não consigo compreender. É que se permita que os alunos danifiquem aquilo que é coisa pública, que os alunos partam as portas à patada, entre aspas, não é? E que não haja a mínima sanção apenas porque são miúdos que têm 12 e 13 anos. Portanto, tem que haver aqui uma sanção. E essa sanção não pode passar por suspendermos os miúdos. Tem que ter um reflexo económico. Porque as pessoas só entendem isso assim. Porque eu tenho a certeza absoluta que se fossem seus deputados, nas vossas casas, que viesse um filho de um amigo vosso e que vos distribuísse a vossa coleção de CDs autografada pelo cantor, da certeza absoluta que iriam ficar muito chateados. E, portanto, e na escola pública temos que ficar chateados, porque é o nosso dinheiro que está em causa. É, efetivamente, o dinheiro dos contribuintes que é usado para depois reparar estes danos. E, portanto, temos é que ter a coragem de enfrentar a questão. Temos que ter a coragem, os seus deputados que estão aqui, não é? Têm que ter a coragem de enfrentar esta questão, têm que ter a coragem de serem vocês, com os vossos assessores, a idealizar a forma pela qual esta responsabilização dos pais tem que ser encarada a sério. Porque senão andamos aqui, com todo o respeito, esta será apenas mais uma petição que deu direito a uma audição por parte da Comissão de Educação, contará para a estatística, mas que não terá quaisquer efeitos práticos se não houver a coragem de enfrentar este problema de frente. Só para esclarecer, em questão já agora, e para também esclarecer o Sr. Presidente da Comissão, em relação ao atendimento na minha escola, entre aspas, na escola da minha filha, o atendimento é regular em horário de trabalho, portanto, em horário laboral, e as avaliações ou a reunião de avaliação intercalado final de período, normalmente é fora do horário escolar, às 19 horas. Mas o efeito é praticamente o mesmo. Aparecem 4, 5 pessoas e normalmente aquelas que não fazem falta, que são aquelas que os alunos têm boas notas. Que os alunos têm mais notas, essas continuam no palo aos pés. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Também queremos agradecer muito a vossa presença. O procedimento é muito simples, como sabem. Vejo que estejam familiarizados com este procedimento. Portanto, as petições não obrigam os deputados a tomar as decisões de acordo com os peticionários. Não é? Portanto, é uma petição que vem, coloca as questões e depois as pessoas, em função das suas posições, aliás, nem sequer é objeto de
votação, é um objeto de apreciação. Nós, nesta comissão, sempre quisemos dar muito destaque às petições. E somos uma comissão exemplar no facto de respeitarmos os procedimentos que a lei nos fixa, na circunstância 60 dias. A petição chegou há poucos dias à nossa comissão, hoje já o estamos a ouvir, e no dia 19, desde a 15 dias, a senhora deputada Rosalina Martins tem que apresentar o parecer, é discutido e é enviado para agendamento. Portanto, pela nossa parte, encurtamos mais de metade o tempo que a lei nos fixa. E fazemos isso não por uma questão de estatística, mas por uma questão de respeito pelos cidadãos, nas circunstâncias representadas pelos dois que aqui estão, porque quando dirigem uma petição, isso dá trabalho. Dá o trabalho de refletirem sobre o assunto, de o escreverem e de dinamizar a recolha dessas assinaturas. E uma petição com 16.500 assinaturas é, costuma-se dizer, obra em termos de adesão por parte dos cidadãos que querem que o Parlamento se debruce sobre uma determinada matéria. Eu quero, em nome de todos, agradecer muito a vossa presença nesta nossa comissão, a deslocação que fizeram e, obviamente, desejar-vos um bom regresso a casa e que continuem a trabalhar por um melhor da qualidade da nossa educação em Portugal. Fazemos um intervalo de um minuto, tomem-se os deputados.